Olá, seres maravilhosos desse planeta conturbado! Meu nome é Julia Brezolin e tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Nesse super caliente primeiro episódio de 2022, esse aqui é um drops de verão, então vocês vão ouvir barulho de fundo, vai ser uma coisa bem... Na edição, vou tentar dar uma melhorada, mas tá difícil porque tem muito barulho por aqui. E eu trago rapidamente alguns detalhes, comentários sobre dois recentes feitos da astronomia que ocorreram em dezembro de 2021. O primeiro, que enviamos uma sonda para o Sol que tocou nas labaredas e gerou imagens quentíssimas. E no dia 25 de dezembro de 2021, o telescópio James Webb finalmente foi enviado para o espaço. Mas que sonda é essa que tocou o Sol? Por que ela foi até lá? E será que sobreviveu às colossais chamas? E quanto ao James Webb? Qual a importância dele para a astronomia e por que estava todo mundo tão apreensivo? Vamos descobrir tudo isso e muito mais, hein? Então, lá no dia 14 de dezembro de 2021, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, anunciou que pela primeira vez na história, uma sonda tocou o Sol. Em um vídeo, a sonda Parker Solar Probe passou pertinho da coroa solar, que é uma das camadas do Sol. Nesse vídeo, dá também para identificar o fundo da nossa Via Láctea e alguns planetas, como Marte e a Terra. Para a gente entender como chegamos até lá, vamos voltar um pouco no tempo. Lá na década de 50, o astrofísico estadunidense Eugene Parker que é um pioneiro da heliofísica, ele propôs uma série de conceitos sobre como as estrelas emitem energia, e isso é claro, incluindo o Sol. A essa energia, o Parker chamou de vento solar, e graças a Parker, a sonda ganhou seu nome em homenagem ao cientista. E só aqui para complementar, não necessariamente corrigir, mas a Ana Martins Franco, a astrônoma, ela publicou lá no Twitter um post muito legal, falando sobre a sonda, né, explicando sobre o vídeo, e ela destacou que os planetas que são vistos no vídeo também é Vênus e Mercúrio. Eu falei só Marte e a Terra. Então é Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno também dá pra ver. E falando sobre o vento solar, ele nada mais é do que uma porrada de partícula que o Sol ejeta para tudo que é lado o tempo todo e que tem como origem a camada mais externa do Sol, que é chamada de coroa. Se a gente pegar para observar o céu olho no mesmo, a gente vai ver incontáveis estrelas que estão muito, tipo, mas muito distante da gente. Mas, felizmente, o Sol é a estrela que tá aqui do lado, vai. E estudar ela proporcionou, e ainda proporciona, não só conhecer mais sobre as estrelas que são similares ao nosso Sol, mas a entender melhor as atividades solares. Um exemplo disso são os eclipses solares, que é quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. Quando a Lua bloqueia toda a luz do Sol, a gente chama de eclipse solar total. E quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol, a gente chama de eclipse solar parcial. E quando esse evento ocorre, que a gente consegue observar a tal coroa daqui da Terra. E nisso tudo, é magnífica as conquistas da sonda Parker Solar Probe, que um dos seus objetivos é o de fornecer dados sobre atividade solar, mas também de contribuir para o entendimento da influência do Sol em eventos meteorológicos que impactam aqui na Terra, nas comunicações e até mesmo no GPS. Lançada em 2018 e com um tamanho um pouco maior que um carro popular, graças a ela, a gente já sabe que, pelos dados, foi possível confirmar que os ventos solares rápidos, que possuem aí cerca de 700 km por segundo, são as partículas que escapam de enormes buracos da coroa solar perto dos polos. Já os mais lentos saem de buracos menores, ali pelas redondezas do equador do Sol. Em 2019, a sonda detectou uma ocorrência frequente de estruturas magnéticas no vento solar, no qual ganharam o nome de zigue-zagues. Até que, quando a sonda passou mais próxima ao Sol, conseguiu identificar que o lugar no qual os tais zigue-zagues surgem é da superfície solar. Como eu disse, é importante o estudo das atividades solares. Dependendo da atividade solar, a quantidade de partículas no vento, nesse vento solar, varia. Isso porque o Sol possui períodos no qual está mais ativo e acaba ejetando bastante matéria para o espaço. Pensa só, cerca de 1 milhão de toneladas de material magnético sendo despejados a cada segundo pelo Sol. Elétrons e núcleos de hidrogênio e hélio. Esse grande despejo só ocorre porque a temperatura da coroa é altíssima e impulsionam as partículas para bem longe, escapando do campo gravitacional do Sol e se espalhando pelo sistema solar afora. E diferente da Terra, o Sol não tem uma superfície sólida, mas tem uma atmosfera superaquecida. Como bem explica a publicação da NASA, intitulada Parker Solar Probe Touches the Sun, For the First Time, Bring New Discoveries, abre aspas. O ponto conhecido como superfície crítica de Alfvén marca o fim da atmosfera solar e o início do vento solar. O material solar com energia suficiente para ultrapassar esse limite arrasta o campo magnético do Sol junto com ele conforme ele percorre o sistema solar. Além da superfície crítica de Alfvén, o vento solar se move tão rápido que as ondas dentro do vento não podem viajar de volta para o Sol. Pela primeira vez, a espaçonave Parker Solar Probe se encontrou em uma região onde os campos magnéticos eram fortes o suficiente para dominar o movimento das partículas. As partículas ficaram presas no Sol. Essas condições eram a prova definitiva de que a espaçonave havia passado pela superfície crítica de Alfvén e entrado na atmosfera solar, onde campos magnéticos moldam a folga do vento. Fecha aspas. E serão aí 7 anos na missão da sonda Parker Solar Probe, e muitas conquistas estão previstas até 2025. Agora é aguardar por mais informações. Lembrando que eu vou deixar os links do vídeo que eu comentei aqui, GIFs, tweets e posts sobre as imagens geradas pela sonda lá na página desse episódio em www.missõesdoplaneta.com.br/ep17.html. E aproveitando que estamos falando de sol, nesse verão não se esqueça de passar protetor solar ao sair de casa, continue usando máscaras, se hidrate e caso você esteja na praia, olha só, a Covid também existe na praia, tá? E então tenta não se aglomerar, ainda tem gente que não tomou vacina, como crianças, por exemplo. E os hospitais geralmente são lotados e os hospitais de cidades pequenas não suportam grandes capacidades. Então se cuide, porque além da variante Ômicron, ainda tem epidemia de gripe, então se divirta, mas com consciência. Ora, 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 se não é o telescópio que está arrancando suspiros de amantes da astronomia por todo o mundo. Foi um sucesso o envio do telescópio James Webb, que rolou no dia 25 de dezembro de 2021, e onde muita gente ficou apreensiva com o lançamento, que chegou a ser adiado diversas vezes. Com mais de 10 bilhões de dólares de investimento, o JWST, ou Telescópio Espacial James Webb, é o resultado da parceria entre as agências espaciais da Europa, Canadá e da NASA, dos Estados Unidos. Até o momento desse episódio, sem falhas mecânicas, no dia 28 de dezembro, o telescópio espacial concluiu com sucesso sua primeira etapa, que era desdobrar a paleta de proteção solar dianteira. Esse tunado telescópio tem tecnologias que nos permitirão expandir nosso entendimento do universo, sendo uma delas instrumentos sensíveis à luz de comprimento de onda do infravermelho. Isso significa também que o James Webb vai poder ajudar os cientistas a estudar algumas das primeiras estrelas que explodiram em supernova no início de tudo, o que resultou na criação de elementos que construíram planetas, por exemplo. Abre aspas. A luz que sai de galáxias distantes pode levar bilhões de anos para chegar até a Terra. Então, quando a gente vê esses objetos, estamos realmente vendo como eles eram no passado. Quanto mais longe algo está da Terra, mais longe está no tempo quando observamos. Então, quando olhamos para a luz que deixou objetos 13,5 bilhões de anos atrás, estamos vendo o que aconteceu no início do universo. Fecha aspas. O James Webb conta com um espelho primário, bem grande, feito de berílio e revestido de ouro, composto por 18 espelhos hexagonais que no espaço vão refletir melhor a luz infravermelha. A capacidade do Webb é incrível e ainda está no espaço no processo de montagem, digamos assim. Além do entendimento sobre o universo, esse telescópio tem a capacidade para muito mais, como, por exemplo, identificar e caracterizar cometas gelados nos confins do sistema solar, estudar Saturno, Urano, Netuno, procurar por moléculas em Marte que possam, ter sinais de vida passada ou presente, e encontrar exoplanetas. E o que eu mais estou no aguardo, né, que é estudar a atmosfera desses exoplanetas e identificar, por exemplo, as estações do ano desses exoplanetas. Legal, né? Eu vou deixar agora algumas dicas para vocês acompanharem mais sobre o James Webb, começando com a turma de astronomia de divulgação científica lá no Twitter, que está sempre trazendo atualizações sobre o Webb, incluindo a Missão Exoplaneta. Eu vou deixar a lista de arrobas lá no nosso site, na página deste episódio. E lá no grupo exclusivo de apoiadores da Missão Exoplaneta, beijos, o João Nizer mandou um link incrível de uma página do James Webb no site da NASA, em que dá para saber de tudo um pouco sobre como está a missão. Por exemplo, em Where is Webb, você fica sabendo quanto falta para ele chegar no seu destino final, já que ele vai levar algumas semanas para atingir a sua órbita, que é cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Dá para saber das notícias mais recentes, materiais educacionais, além do status do desenvolvimento. É bem legal. Finalizando o primeiro Drops de verão, me desculpe se caso exista algum barulho. Eu não vou reclamar do passarinho, porque existem vários passarinhos aqui, eles fazem esse barulhinho mesmo. Eu moro no meio da natureza, gente. E eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu em 2021, que interagiu, seguiu e compartilhou nossos episódios. Também quero agradecer enormemente, existe essa palavra, né? Aos apoiadores espaciais por apoiar a Missões do Planeta e principalmente por contribuírem com o Natal de Rua, uma ação social do projeto Ação de Rua, que rolou ano passado para levar boas refeições para pessoas vulneráveis. Então, vocês são incríveis, parabéns. Então é isso, pessoal, muito obrigado por me ver até aqui, feliz 2022, se cuidem e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Nachos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlio Brasilim mesmo.